Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos já em condições de iniciar a nossa reunião. Eu agradecia que tomassem os vossos lugares. Fechassem a porta, por favor, se não se importam. Já agora, quem está aí próximo? Só por uma questão de... Eu solicitava a vossa atenção. Eu tenho uma... Hoje há uma reunião da Conferência de Presidentes às 10 da manhã, portanto eu estava a pensar fazer esta reunião até às 10, ainda por cima hoje não é possível ter aqui nenhum dos vice-presidentes neste momento, não foi possível ter cá, portanto tentarei fazer a reunião antes da nossa reunião, a nossa audição que temos a seguir. Caso contrário, se não for possível, esta reunião ficará, o final, digamos, se não concluirmos a reunião, ficará para o final da audição. E, aliás, é uma coisa que poderá ser feita no futuro, se verificar que há atraso para o início da reunião. Vamos então dar início à reunião, pedimos então a vossa atenção, por favor, e vamos então concentrar-nos no que temos que fazer. Aprovação das atas número 87 e 88 relativas às reuniões do dia 9 e 10 de maio. Não sei se tem algum pedido de alteração. Não? Então vamos votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2 e o ponto 3... O Sr. Deputado Bruno Dias enviou um e-mail para a Comissão dizendo que chegaria um bocadinho mais atrasado à reunião. Nós faríamos, se possível, para o final da ordem de trabalhos, estas duas, se não houver oposição, estas duas discussões. Ponto 4. Fixação da redação final relativa ao projeto de lei 427 da IL. Altera o valor das coimas aplicáveis às contratações relacionadas às transações ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, onde seja devido ao pagamento de taxas de portagens e por aí fora. Não sei se tem aqui, foi enviado para todos os senhores deputados, digamos, o texto. Senhor deputado Márcio Passos, faz favor.
Senhor Presidente, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, apenas para perceber a proposta que é feita pelos serviços de alterar, modifica para altera. A saber, não é por ter nada contra, o que dizia no diploma era altera o valor das coimas. O artigo 1º diz, apresente lei altera. E há uma sugestão de... Eu não queria usar o altera e o modifica, mas tem que ser. Há uma sugestão de alteração do título. Era só perceber o porquê da sugestão.
Bem, eu também recebi esta informação e é mesmo uma questão de logística, uma questão de preciosismo.
Pois, eu fui ver as regras da logística e não percebi, foi o fundamento. Mas não tenho nada não tenho contra, nada, só sim. Queria perceber.
Confesso que só colocando aos serviços, deputado...
Sr. Presidente, muito obrigado. Estamos a falar do ponto 4, certo?
Certo.
Eu ia propor, em nome do Grupo Parlamentar, que este ponto fosse adiado para a próxima reunião, porque nós temos que apreciar de forma mais fina a redação antes de aprovar a fixação, se for possível.
Muito bem, está... Desculpa. Muito bem, então este pedido fica resolvido. Não, fica resolvido, o Sr. Deputado Carlos Pereira da Márcia Passos, fica resolvido, também vamos colocar a questão que foi colocada, vamos colocá-la. Se houver mais alguma questão, podem colocá-la agora ou calem-se para sempre, não há? Então vamos ver, vamos colocar a questão e depois de parar ter explicado qual é a razão de ser desta alteração. Muito bem, fica então assim. O ponto 5 da ordem de trabalhos, aprovação e votação do parecer relativo à proposta de lei 71 do Governo, aprova medidas no âmbito do plano de intervenção mais habitação. Sr. Deputado Márcia Passos, Sr. Deputada Relatora, faz favor, dou-lhe a palavra de imediato. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos então, eu vou passar a resumir o parecer que foi distribuído e que foi apresentado, que tem que ver com a proposta de lei do Governo que aprova medidas no âmbito do plano de intervenção mais habitação, que é a proposta de lei 71. E dizer que, tal como refere a nota técnica, a presente iniciativa visa mitigar os impactos económicos no acesso à habitação, visando implementar parte de uma estratégia secundada no Programa Nacional. Refere também que pretende que o Governo implemente, no prazo de 60 dias, um sistema integrado de acesso à informação relativa ao arrendamento, na ótica do senhorio e do arrendatário. Tem como objetivo garantir mais habitação, conforme se lê na iniciativa, e depois propõe-se alterar um conjunto de diplomas e um conjunto de medidas que me vou dispensar de ler por economia de tempo. Apenas salientar o seguinte, no que respeita ao enquadramento legal e constitucional e aos antecedentes, permite-me salientar o seguinte, que o Governo não juntou quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham sustentado esta proposta de lei, portanto isto está vertido no parecer também, também não juntou quaisquer documentos ou pareceres que resultaram da discussão pública da iniciativa. E, portanto, dar aqui estas duas notas, dizer que há jurisprudência associada a esta questão, também ela está aqui refletida. Há algumas questões técnicas que têm que ver com a republicação de diplomas, também tive o cuidado de salientar, mas será necessariamente objeto de discussão e de apreciação depois em sede de especialidade. Quanto a iniciativas pendentes, são dezenas delas. À data da elaboração do parecer, estávamos a falar de 24 iniciativas pendentes e que se relacionam com a mesma matéria. Antecedentes parlamentares também estão refletidos e são ainda mais do que 24. E, portanto, dizer ainda que, no que respeita à opinião, à minha própria opinião, que me remeto para discussão em plenário a informação dessa opinião, e, em conclusão, dizer que a proposta de lei reúne os requisitos formais para ser discutida em plenário e, portanto, somos de parecer que assim deverá acontecer. Aliás, já se encontra agendado e que a Comissão de Economia para lá deve remeter. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Márcia Passos. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Márcia Passos, pelo parecer. O ponto 6, não temos, como veem, não preciso dizer isso, que ainda se pode Mariana Mortágua, portanto, eu sugeria que ficasse para o final. Vamos a ver se é possível ainda discutir este ponto hoje. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 510-15 do Bloco de Esquerda, proíbe a venda de casas a não residentes. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Maria Begonha, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cabe então fazer um resumo da apresentação do parecer do projeto Lei 510 do Bloco de Esquerda. Como consta da nota técnica, este projeto visa proibir a venda de casa a não residentes. É uma iniciativa que tem por objetivo restringir a escalada de preços com a habitação por via da proibição de imóveis em território nacional a pessoas singulares ou coletivas. Estabelece também uma proibição de alienação de imóveis de forma direta ou indireta a pessoas e empresas estrangeiras, excepcionando cidadãos portugueses que vivem fora de Portugal. Vou também, por economia de tempo, também não apresentar a totalidade dos objetivos, mas este é o principal objeto e sentido político deste projeto. Portanto, no fundo, há aqui um projeto de lei que também já está agendado para dia 19, que também quer responder à crise nacional de habitação, neste caso com a proibição de venda a casa de estrangeiros. O que podemos dizer que consta também da nota técnica é que esta proposta tem uma exposição, na nota técnica há uma exposição bastante exaustiva do enquadramento legal nacional e, portanto, também remeto, no fundo, à análise para o documento da nota técnica. No que diz respeito à opinião também, enquanto deputada autora do parecer, remeto a minha opinião para o debate em plenário, que acontecerá já na sexta-feira, e portanto, Sr. Presidente, em resumo, este projeto cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais, tanto quanto é apreciado, e portanto, pela nota técnica, pelo serviço e pela nossa avaliação, e portanto poderá ser apreciado e votado em plenário na Assembleia, na sexta-feira.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Sr. Tomás de Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD agradece a elaboração do parecer e votará a favor do mesmo.
Muito obrigado. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Begonha, pelo trabalho também desenvolvido na elaboração do parecer. O ponto 8. O Sr. Deputado Bruno Dias, devo dizer-vos, por uma questão de correção, também enviou para a Comissão, devido a um outro compromisso, chegaria mais tarde à reunião e, portanto, naturalmente que aguardaremos que ele chegue e também este ponto aqui, o ponto 8, será, ele é o deputado relator, será por ele também tratado. Ficará para a final se assim puder ser. O ponto 9, baixar na comissão as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 7661 do Chega, pelo alívio da taxa de esforço das famílias portuguesas através da alteração do diploma que estabelece medidas destinadas a mitigar os efeitos de incremento das indexantes de referência entre contratos de crédito habitat para aquisição ou construção de habitação própria permanente. Autor cabo ao PS. Não sei se quer indicar já, Sr. Carlos Pereira.
Presidente, o grupo parlamentar informa depois.
Informa mais tarde. Obrigado, Sr. Carlos Pereira. O projeto de lei 758 do Bloco de Esquerda atribui à autoridade tributária competência para a identificação dos prédios ou frações autónomas devolutas, prédios em ruínas e terrenos para construção suscetíveis de agravamento da taxa de imposto municipal sobre imóveis. Como está agendado para dia 19, o que eu solicitava aqui é mesmo a dispensa de parecer e de nota é impossível, não é? Portanto, dado, acho que há acordo para isso também. O mesmo se aplica em relação à proposta de lei 77 do Governo, autoriza o Governo a proceder à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo e ordenamento do território. Da mesma forma, não poderá haver parecer também aqui, isto é tudo muito em cima e, portanto, assim será. O ponto 10, baixou à Comissão o projeto de resolução 689 do PS, recomenda ao Governo a implementação de um plano de contingência do Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo. Entraram ainda entraram ainda alguns requerimentos, colocarei à vossa consideração discuti-los agora ou para a próxima semana. Se houver acordo, se não houver oposição, discutiremos ainda hoje. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição conjunta do Ministro da Economia e do Ministro da Habitação sobre divergência de opiniões relativamente ao pacote Mais Habitação. Se não houver oposição, discutiremos então este requerimento. Não há oposição. Da parte do PSD, quem apresenta o requerimento? Senhor Deputado Márcio Paz, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigada. O grupo parlamentar do PSD, após ter solicitado ao Sr. Ministro das Finanças e à Sra. Ministra da Presidência o resultado e a informação do resultado de um estudo que terá sido efetuado, foi um estudo interministerial, não, já fez esse pedido em março e até hoje não recebeu qualquer resposta. Na semana passada teve a ocasião de replicar o pedido na audição com o Sr. Ministro da Economia. E fomos todos confrontados, portanto isso é público, de que o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Secretário de Estado do Turismo não tinham conhecimento desse estudo. Estudo esse que, segundo aquilo que foi objeto de comunicação social pela Renascença, é um estudo que existe, que a Renascença tem e que foi feito de uma forma interministerial no qual o Ministério da Economia esteve presente. E, portanto, face a toda esta contradição, ao facto de a Sra. Ministra da Habitação também não se pronunciar sobre o mesmo, nem a Sra. Ministra da Presidência, nem o Sr. Ministro das Finanças, e também o Sr. Ministro da Economia desconhecer, o grupo parlamentar do PSD entende que não pode tal situação permanecer no total desconhecimento deste Parlamento e, portanto, pede esta audição conjunta de forma a que se esclareça de uma vez por todas e a que o Parlamento conheça o estudo, que é um estudo essencial para a reflexão que estamos a fazer e que iremos fazer no âmbito da especialidade do pacote Mais Habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O pacote Mais Habitação tem sido debatido de forma bastante abundante, permitam-me usar a expressão, com debates, com informação que circula, seja por governantes que têm responsabilidades nesta matéria, seja por jornalistas que têm aprofundado aquilo que são as propostas que estão no pacote Mais Habitação, seja mesmo por os partidos que também têm dado contributos, que aliás o Partido Socialista e o Governo têm aberto essa porta para esse debate alargado, intenso, profundo, que não acabou. Estamos, digamos assim, a meio desse debate. E, portanto, nós não vamos contribuir para esta... Enfim, permitam a expressão sem ser pejorativa, é quase uma intriguice política, não faz sentido e nem faz muito sentido dizer, bom, nós queremos saber e queremos colocar os dois ministros um ao lado do outro. Isto não é propriamente um recreio de escola, é um Parlamento e portanto, nós não vamos aceitar esta proposta de requerimento para audição conjunta, sendo certo que estamos convictos que... matérias que ainda estão por esclarecer são esclarecidas, o debate não terminou, o debate continua a ocorrer, ainda sexta-feira teremos um grande debate aqui na Assembleia sobre propostas, haverá com certeza mais discussão, e estou certo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está certo que qualquer que seja as dúvidas que ainda persistam e a informação que ainda falta, ela será naturalmente, convenientemente cedida, explicada e aprofundada por quem tem essas responsabilidades. E, portanto, enfim, acho que do ponto de vista daquilo que se pretende sobre este debate muito importante, que é que todos participem e que se possa ter toda a informação de uma forma serena para podermos construir uma solução boa, eu acho que este tipo de requerimentos não é favorável a esse tipo de percurso e, portanto, nós votaremos contra. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Não registro mais nenhum de pedir palavra. Vamos então votar o requerimento. Deputada Márcia Passos, por favor.
Sr. Presidente, apenas alguns comentários à intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, apenas para dizer que sim, compreendemos a posição do Partido Socialista. Não podemos deixar de lamentar, porque aquilo que o PSD quer é apenas e só um escrutínio mais rigoroso e, portanto, face a uma desarticulação evidente para todos de alguns ministérios do mesmo governo, aquilo que se pretendia era um esclarecimento e, acima de tudo, conhecer o resultado deste estudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Vamos votar o requerimento. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a isto, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega votará naturalmente a favor do requerimento e dizer também que partilho em parte do que disse o deputado Carlos Pereira quando diz que o debate ainda vai a meio, que ainda há muito para discutir e muitas propostas para apresentar e para serem aprovadas. E eu lanço já agora o apelo ao Sr. Deputado Carlos Pereira para que analisem as propostas e, dado que é uma temática muito sensível e que tem em conta as dificuldades que a população atravessa em matéria de habitação e que deixem de lado as ideologias e que as verdadeiras propostas que tenham fundamento para ser aprovadas, que as aprovem independentemente do partido e que não façam como fizeram, por exemplo, com o IVA zero dos alimentos, em que chumbaram uma proposta do Chega e, passado um mês, aprovaram uma lei exatamente com os mesmos contornos que a nossa proposta foi aprovada. Assim sendo, e se todas as propostas com fundamento forem aprovadas, o Sr. Deputado Carlos Pereira e o Grupo Parlamentar do PS terão, naturalmente, o nosso aplauso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Votamos então o requerimento. Quem vota contra? Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor, PSD e Chega. O requerimento foi rejeitado. Só queria colocar mais duas questões e depois vamos ter que interromper a reunião e o resto, os temas ficarão para o final da reunião, no final da audição. Porque, como vos transmiti, tenho reunião às 10 da manhã com a Conferência de Presidentes, não gosto de chegar atrasado, porque a fase inicial da reunião é fundamental para perceber o que estamos a debater. Mas há aqui duas questões que eu gostava de colocar desde já, só por uma questão de hipótese de tratar já do assunto. Portanto, nós temos este ponto B, apreciação e votação do requerimento pelo Chega, não debateríamos agora, faríamos o debate no final, mas a pergunta que eu colocaria é se quer este ponto, quer o seguinte, apreciação e votação do requerimento pelo PSD, para prescindir da audição dos ex-ministros de Planeamento das Infraestruturas, não há oposição a que se debata hoje. A pergunta se está de ficar esperar, por favor.
A propósito disso, Sr. Presidente, eu sei que está com pressa, mas a propósito disso, permita-me, até porque eu provavelmente depois da audição não terei disponibilidade, eu gostaria de solicitar ao PSD que, no que diz respeito ao ponto C, que retire o requerimento. E retire o requerimento por uma razão muito simples. Esta ronda de audições, enfim, que tinha por objetivo uma avaliação do negócio, chamado negócio da Airbus, dos fundos Airbus, teve, enfim, em primeiro lugar, pedidos de audições por parte do PS, porque achamos, soubemos das notícias, enfim, nos jornais, etc., e achamos que devíamos aprofundar essa matéria, partilhar informação na Comissão de Economia sobre essa matéria. Preocupação essa que foi seguida pelo PSD, enfim, com total naturalidade, razão pela qual todos os requerimentos que foram feitos foram aprovados por unanimidade e que muitos deles já ocorreram. Ora, nós não achamos razoável, nesta altura do campeonato, em que as audições estão a ocorrer com total naturalidade, enfim, eu tenho reparado que alguns partidos, apesar de terem votado e apesar de dizerem que querem muito requerimentos e ouvir, etc., também não têm vindo a todas as audições. mas o PS considera que o ideal era mesmo retirar este requerimento. Achamos que não faz sentido, para não sermos acusados, uma espécie de rolo compressor ao contrário, ou seja, que nós votamos contra os requerimentos que os senhores querem que os nossos ex-ministros não venham e nós queremos que venham, portanto, para não sermos acusados disso. Acho que é melhor tirar o requerimento e manter a linha de audições que estava prevista. Nós achamos que elas são úteis, achávamos no início, continuamos a achar agora. E, portanto, nem sequer compreendemos bem a posição do PSD de não querer agora, porque, porventura, considerem que o palco que criaram, e que todos nós conhecemos, e que alimenta a política portuguesa nos últimos tempos, é o melhor palco do que fazer uma audição que seja construtiva, partilha de informação, esclarecedora, sobre um tema que ainda precisa continuar a ser esclarecido. E, portanto, volto a repetir, solicito ao PSD que... duas coisas. Primeiro, estamos disponíveis a discutir agora. Solicito ao PSD que retire o requerimento, porque achamos que é mais avisado e, do ponto de vista daquilo que é o interesse da democracia e do esclarecimento, julgamos que é, de facto, o melhor caminho. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu já me arrependi de ter feito o debate, mas agradeço. Arrependi-me por questão de tempo, não é? Eu não gosto de chegar às horas das reuniões, como já sabem. E, portanto, vou só dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, ao Sr. Deputado Filipe Melo, mas se a reunião, se for para continuarmos a discussão, faremos no final da reunião, no final da audição, que é normal, não há aqui nada de extraordinário. Sr. Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda há poucos minutos tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Deputado Carlos Pereira a discorrer sobre a necessidade de vir cá dois ministros, que isto não era brincadeira, que isto era uma coisa séria, que, portanto, tinha que ser levado com outra seriedade. O Sr. Deputado Carlos Pereira tem andado ausente. Tem andado ausente da Comissão, tem andado ausente da Comissão de Inquérito e, claramente, para usar uma expressão do Ministro muito em voga, deve viver noutro mundo. De facto, se há coisa que tem vindo a haver existência em todo o lado, é no sentido de não desprestigiar a Comissão de Inquérito e o próprio Parlamento com audições seguidas em cima das outras. Portanto, isto tem sido dito de forma recorrente em vários locais onde o Sr. Deputado tem estado ausente. E foi nesse contexto e por causa disso, e ainda por cima, estando nós na iminência de ter na Comissão de Inquérito esses senhores ministros ou ex-ministros, que nós entendemos que não fazia muito sentido. Aliás, como aconteceu a semana passada com o próprio Dr. Lacerda, em que tivemos eleições quase seguidas. Tudo isto acho que não prestigia o Parlamento, nem a Comissão de Inquérito, e foi um bocadinho sensíveis a esse argumento, e sensíveis ao argumento de vários grupos parlamentares e de muita gente, que nós entendemos apresentar este requerimento. E, portanto, entendemos que ele tem toda a validade, faz todo sentido. O Partido Socialista, se quer continuar a brincar com o tema e a fazer da Comissão de Economia o recreio, nós não deixaremos restar. Vão ser obrigados a votar contra e depois nós explicaremos o que é que está em causa. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em relação a isto, dizer o seguinte. Eu na Comissão de Inquérito, tive a oportunidade de várias vezes pedir para se anularem estas audições em Comissão. Tive a oportunidade de falar com o deputado Paulo Rios de Oliveira e pedi-lhe também para que fizesse uma força para que estes requerimentos fossem retirados, que não fazia sentido estarmos a duplicar trabalho e mais do que duplicar trabalho. Acho que dá uma péssima imagem, como aconteceu com o Dr. Lacerda Machado, ter que vir na mesma semana duas vezes à Comissão. Aqui pior, estamos a tratar de um ex-ministro que acho, independentemente da cor política, que nos merece consideração e respeito. Estar a vir a uma Comissão, falar sobre este tema, quando passado uns dias vai à Comissão de Inquérito falar também dos mesmos temas, não me parece adequado. A relação de degladiar entre os dois maiores partidos, acho que deve proteger um bocadinho os interesses desta Casa e respeitar, acima de tudo, e volto a dizer, independentemente da ideologia partidária de alguém, respeitar alguém que já foi ministro e que é, ou será, a partir do dia 1 de julho, nosso colega. Portanto, a não ser que renuncie ao mandato. Acho que deve haver um bocadinho de respeito por esta Comissão, pela Comissão de Inquérito e, acima de tudo, por não é o Pedro Marques. O que foi pedido foi Pedro Nuno Santos.
São os dois, deputado.
Sim, mas eu refiro-me ao caso do ex-ministro Pedro Nuno Santos. Naturalmente que Pedro Marques também, não faz sentido de outra forma. Agora, acho que temos de ter um especial cuidado, digo isto à porta fechada, porque trata-se de um ex-ministro e trata-se, possivelmente, de um futuro colega nosso a partir do dia 1 de julho. Portanto, acho que isto é de evitar. Volto a dizer, independentemente das guerras que possam existir entre os dois partidos, acho que primeiro está a instituição e depois estão as pessoas também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu pedi ao seguinte, vamos então votar este requerimento, as restantes matérias ficarão para o final da reunião, esta matéria acabou por ser discutida e, portanto, sendo discutida, terá que ser votado. Perguntava ao PSD, portanto, o PSD não retira o requerimento, mantém, não é, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, foi isso que eu entendi, e, portanto, vamos ter que votar o requerimento. Sr. Deputado, ainda quero falar sobre o assunto. Eu pedia-vos para não prolongarmos demasiado a discussão, senão tenho aqui uma dificuldade. Só quero lembrar que, ao ocorrer a audição do Sr. Deputado Pedro Marques, está programada para o dia 30 de maio, está marcada já com o Sr. Deputado Pedro Marques, e tanto quanto eu sei, soube agora mesmo, 31 de maio na Comissão de Inquérito. É só uma informação. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, é rápido, Sr. Presidente, eu quero respeitar a contingência que o Sr. Presidente tem e vou ser muito rápido mesmo sobre isto, mas penso que é, enfim, aceitável que o Grupo Parlamentar responda àquilo que disse o deputado Paulo Rios, porque é quase um ícone da contradição aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Rios. O Sr. Deputado Paulo Rios está preocupado hoje com o prestígio do Parlamento e o prestígio da Comissão Parlamentar de Inquérito, vindo do Sr. Deputado Paulo Rios, que faz parte de uma bancada, não necessariamente do Sr. Deputado Paulo Rios, mas faz parte de uma bancada com o PSD, que tem exatamente feito o contrário ao longo destes últimos tempos, seja na CPI, seja na Comissão de Economia, é de facto um paradoxo inacreditável, Sr. Deputado, inacreditável. E eu volto a dizer, nós estamos perante um processo que começou há muito tempo, que tivemos ambos de acordo, e o Sr. Deputado e a bancada do PSD sabe bem que estivemos sempre de acordo sobre isto, e não é sequer razoável, nesta altura, que, com audições marcadas da Comissão de Economia, com matérias ainda por clarificar, penso eu, que os senhores deputados estão sempre a dizer isso e, portanto, nós não questionamos, que não aproveitemos a oportunidade da vinda de ex-ministro, futuro deputado, como disse o seu deputado, não vir à Assembleia. Deve vir, deve de acabar o processo, deve de explicar aquilo que é preciso ser explicado, porque nós consideramos que o processo deve terminar como começou. E não é a meio do processo fazermos uma alteração completa daquilo que estava previsto. E, portanto, a posição do Partido Socialista é muito clara. Nós manifestamos uma preocupação enorme por aquilo que está a passar em torno da TAP, pelo efeito que este processo pode ter na TAP, mas temos que ser equilibrados nesta matéria. Há questões que têm que ser totalmente clarificadas e elas não podem ser parcialmente clarificadas, no entendimento de que elas estão clarificadas para uns e assim está bom da forma como ficou clarificado. Não, nós queremos ir até ao fim da questão para podermos estar confiantes de que o Parlamento e a Comissão de Economia em particular fez o seu papel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Vamos então votar o requerimento, que é a proposta do PSD. Quem vota contra o requerimento? O Partido Socialista. Vota a favor o Partido Socialista. Este tipo de requerimento foi rejeitado. Teremos então agendada para o dia 30 de maio a audição do Sr. Deputado Pedro Marques. O deputado, o Sr. Ex-Ministro Pedro Marques. E isso, dia 31, o Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos, que é o que estava programado já, nem sequer há nenhuma alteração, portanto espero que não ocorra. Admito que a Comissão de Inquérito tenha que fazer cá um ajustamento, porque isto estava já agendado há muito tempo na Comissão de Economia. Senhores deputados, vamos ter a seguir às 10h30 uma audição, como sabem. O Sr. Deputado Pedro Coimbra, primeiro vice-presidente da Comissão, estará cá a essa hora. Eu vou então para a reunião de presidentes. Só dou-vos nota, e depois no final da reunião continuaremos a restante reunião, não é? São temas, alguns requerimentos ainda para tratar, não são muitas matérias. Só vos dou nota que nesta reunião da Conferência de Presidentes os temas são o processo legislativo, ponto de sessão das iniciativas legislativas, ponto 2, condições de funcionamento e disciplina nas comissões parlamentares, há aqui uma matéria também que é preciso tratar, o quórum das comissões parlamentares e ainda um tema que tem a ver com a composição das delegações da Assembleia da República às reuniões interparlamentares. Digamos, um documento enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Até já, e no final da reunião continuamos a nossa reunião ordinária. Obrigado, até já.